Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui nestas vossas jornadas. A minha breve exposição será sobre o princípio da proteção do existente no atual direito de urbanismo. Em face do tempo, entendi selecionar um tópico que me parece que pode ter algum interesse. Em jeito de considerações preliminares, eu começo por referir, em termos de direito do urbanismo atual e futuro, que ele necessita de uma revisão legislativa. Perguntar-me-ão porquê, quando efetivamente tem havido, ainda recentemente, alterações legislativas. Eu penso que há algumas questões relacionadas com a coerência do todo do direito do urbanismo, no sentido atual do termo, questões de transparência, questões de segurança na sua aplicação, que são uma verdadeira codificação, um código do urbanismo, que no fundo tem que ter uma parte do planeamento, o planeamento executivo, o planeamento diretamente aplicável aos cidadãos, tem que ter seguramente o regime da urbanização e identificação e tem que ter o regime da reabilitação urbana. A legislação urbanística, de facto, tem tendido historicamente para ser algo virado para edifícios novos, para a construção. E, de facto, recentemente o legislador sentiu-se na necessidade de ir avançando com mais cuidado na criação de legislação especial, visando, a reabilitação de edifícios. Mas o regime jurídico de reabilitação urbana não deixa de ser verdadeiramente um direito urbanístico especial, porque composto na mesma, quer de uma parte de planeamento físico ou planeamento territorial, quer noutra parte de questões relacionadas com a própria construção, com alterações, com a reconstrução, com a ampliação do edificado. Cada vez mais eu diria que o direito do urbanismo vai, enquanto com o direito do urbanismo relacionado com a reabilitação urbana, enquanto conjunto de normas que recorrem a estas duas grandes áreas do direito do urbanismo, vai ganhando centralidade e importância crescente. No futuro, o direito do urbanismo, a sua centralidade estará mais na reabilitação do que na dinâmica da construção. Basta recordar os dados que são conhecidos, que nos mostram, enfim, sobre esta temática, que nos mostram que no início desta década cerca de 2 milhões de fogos necessitam de recuperação, ou seja, um terço do parque habitacional, e que toda a atividade ligada à indústria da construção representa apenas 6,5% no que tem que ver com a reabilitação. Muito menos, mais de seis vezes menos do que aquilo que é a média da União Europeia. Aqui 6,5%, a média da União Europeia é 37%. E é esta realmente uma das metas fundamentais do direito do urbanismo no futuro, é a problemática da reabilitação. Dito isto, antes de abordar a temática que me propus, portanto, sobre a proteção do existente, designadamente ou especialmente, se quiserem, no regime jurídico de reabilitação urbana, eu começaria, e normas, nem ultrapassava que não possa já me referir às normas excepcionais, ditas temporárias, embora não acreditem, 7 anos não acreditem. Os auge também eram temporárias e vão há décadas que estão aí para obviamente, enquadrar e resolver toda esta problemática. Mas dizia eu, antes de passar aí, começo por tecer algumas considerações sobre o enquadramento deste princípio da proteção do existente face ao atual regime geral da edificação, isto é, face ao artigo 60 desse regime, e não deixaria também, digamos, dizer extensível estas considerações em grande parte, mesmo a situações pendentes ou concluídas com títulos caducados a que se refere o artigo 88 deste regime jurídico de urbanização e edificação. Embora eu considere que a redação que foi dado a este regime em 9 de setembro de 2014, há bem pouco tempo, tentando fazer uma redação mais perfeita, mais sintética, acabou por criar alguns problemas de interpretação que poderiam, obviamente, facilitar ainda algum tipo de situações. E por isso eu próprio tenho uma proposta, obviamente, de alteração nesta matéria que, se tiver tempo, ainda não deixarei de referir. Ora bem, estas normas em geral vieram nos casos para facilitar aos proprietários operações que não ponham em causa a manutenção dos edifícios existentes. E, noutros casos, vieram para facilitar e permitir aos municípios, normalmente ávidos de processos construtivos, porque é uma grande fonte de receita, mas em vários domínios, mas muitas vezes, pelo menos em zonas onde um certo ativismo era desejável, muitas vezes um pouco preguiçosos na participação ativa no que diz respeito à reabilitação. Preguiçosos, entre aspas, porque, obviamente, essa reabilitação, em termos de reabilitação de conjuntos, exige muitas vezes despesas que não são despiciendas para muitos municípios. Portanto, no fundo, o que está aqui em causa é reforçar como última ratio toda uma problemática que evite situações de ilegalidade, que evite demolições, ou pelo menos a lógica das demolições, e que a jurisprudência do Tribunal Central Administrativo Sul tem vindo, sobretudo, a dinamizar, e que o próprio Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a ser contagiado para isso, e dinamizar esta lógica em face daquilo que é o regime geral, enfim, e as normas, quer legais, quer muitas vezes também de planeamento, que podem criar alguma complicação nessa defesa do princípio existente num sentido amplo. Claro que importa ter presente a existência de situações variadas. Muito generalizadamente, situações históricas, aquelas que têm que ver com a inexistência de atos autorizatórios, tendo em conta a data dos diplomas que os impuseram, 1951, agosto de 1951, para, grosso modo, em geral, os perímetros urbanos e, eventualmente, zona contígua envolvente, e 1991, apenas, nesta altura, obrigatoriedade do controle prévio para as áreas rurais, a menos que tenha havido, após 51, e sobretudo após 1962, um regulamento municipal a estender o Regimento Geral das Edificações Urbanas de 51. Depois, a outra situação é da incompletude edificatória face à caducidade destes atos permissivos, quando, efetivamente, eles já sejam necessários. E ainda uma outra situação da ilegalidade derivada, quer das conclusões construtivas após tal declaração de caducidade, ou mesmo ilegalidades originárias que impendem sobre o construído, quando já havia necessidade de atos autorizatórios, embora aqui, na minha perspectiva, enfim, e creio que na melhor doutrina, importa distinguir sempre as situações referentes a edifícios para habitação ou aptos para habitação, como hoje, aliás, já se vai dizendo em alguns diplomas, de outro tipo de edifícios. E isto porquê? Porque temos outros princípios constitucionais. Os princípios constitucionais da proporcionalidade entre umas medidas e outras, os princípios da interdição do excesso, o princípio da justiça, o princípio da ponderação dos justos interesses relevantes públicos e privados, e mais do que isso, uma leitura mínima no contexto do direito fundamental, direito constitucional à habitação. Abordarei, pois, um tema que nas minhas aulas, designadamente Direito de Urbanismo no ISMAT, no Instituto Superior de Teixeira Gomes de Portimão, aparece com frequência por parte dos alunos, muitos deles já de pós-laborais e, portanto, pessoas que já têm atividade camarária, que já são pessoas que têm também sofrido ou vivem problemas ao longo da vida, e não deixarei de recordar que ainda há bem pouco tempo tive que ir a correr para Loulé para tentar parar uma demolição, que aliás a Câmara nem sequer queria, mas houve um vizinho que se queixou e o Tribunal acabou por dar uma sentença também por descuido, algum descuido da advocacia neste caso, mas lá fui, porque é um tema da atualidade, é um tema realmente de interesse concreto, aquele este que tem que ver, anda à volta de toda a temática da proteção do existente. Vou referir-me ao entendimento amplo a dar ao princípio, portanto, da proteção do existente, isto é, de edificações que existem, e mesmo do princípio da proteção de objetivos edificatórios novos face ao previamente existente. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é proteção do que se quer que venha a existir, isto é, construções novas em vez daquelas construções que já existam, embora aqui em situações em que a função de reabilitação está presente e, portanto, o regime de reabilitação está presente. Ou seja, neste caso, independentemente de, supervenientemente, posteriormente, terem ocorrido normas de interdição ou condicionamentos legais ou de planeamento posterior que criariam problemas ao próprio município na sua apreciação do caso. Naquilo que podemos chamar, que eu costumo chamar, a vigência de uma certa legalidade excepcional, mas não de uma exceção à legalidade, porquanto é apenas uma exceção à legalidade normal, assumida pelo legislador, nos casos como especialidade de vigência intemporal e noutros como alteração parcial, abrogatória, temporária apenas. Temporária, entre aspas, daquele temporário que se vai renovando ao longo dos tempos enquanto tudo não estiver resolvido, enquanto o legislador também não tiver coragem de, através de prancha, resolver definitivamente as questões que perduram no tempo sem serem propriamente claras, mas também não são claras, mas também não há nada para as clarificar. E, digamos que para me referir a toda esta problemática no seu conjunto de direito do urbanismo, eu teria que chamar à colação aqui o artigo 106 do atual regime jurídico da urbanização e edificação, o artigo 102, o novo artigo 102A, tendo presente, portanto, o diploma, as alterações ao diploma de 9 de setembro de 2014, teria que chamar aqui, complementarmente, o artigo 88, na atual e na anterior formulação, e eu defenderia mais a anterior do que a atual. O atual é uma, aparece mais como uma síntese reinterpretativa, regressiva, embora com valor sempre esteja em causa conjuntos urbanos com adição necessária de obras públicas de melhoramento. Depois, se tiver tempo ainda, umas considerações sobre aquilo que seria a minha proposta de alteração legislativa. Alguém me perguntou qual seria, enfim, dos novos partidos que aí estão, qual seria a proposta. Enfim, resumirei rapidamente nesta matéria, começando já por dizer que a regularização é necessária destas situações, seja em atos declarativos, muitas vezes com dúvidas em muitos municípios, a pedir às pessoas que tenham que regularizar o que está regularizado, não têm licença porque não tinham que a ter, nas datas anteriores às que eu referi, outras vezes verdadeiramente atos constitutivos, regeneradores, reguladores de construções, mesmo ilegais, se antigas, e aqui está uma interpretação que hoje o artigo 88 já complica, mas que importa de novo voltar a rever, mantidas, construções mantidas ao longo do tempo. Se não foram demolidas até hoje, se houve um grande curso do tempo, e sem prejuízo de a Câmara sempre poder impor obrigações relacionadas com a segurança dos edifícios, ou então, sem mais, se existir a junção de termos de responsabilidade por técnicos legalmente habilitados, de que não há problemas com a segurança, ou os que havia foram corrigidos com a sua orientação e supervisão. Isto mereceria um maior desenvolvimento, esta proposta, para uma alteração futura, para resolver de uma maneira, me parece, mais adequada toda esta problemática, que no fundo não é tão pouco importante como possa parecer. Há mesmo concelhos onde mais de metade das construções podem estar, umas vezes sem razão, numa situação de dúvida, outras vezes com alguma razão, mas que fica permanentemente ali a congestionar a cabeça das pessoas e a preocupar as pessoas, sempre com medo do que é que vem no futuro. Bem, claro que, se falamos na reabilitação urbana, não deixamos de ter dois tipos de normas que favorecem toda esta problemática. O artigo 51 do regime jurídico da reabilitação urbana e todas as normas do chamado regime jurídico excepcional e temporário, portanto, da reabilitação, aplicável apenas quando são em causa as habitações. Passando em resumo ao tema, tal como aparece conformado no regime jurídico da reabilitação urbana, vemos que o artigo 51, sob a proteção do existente, distingue entre operações de reconstrução e alteração, por um lado, e de ampliação ou substituição, por outro. Claro que favorece as primeiras, mas não deixa também de proteger, isto é, de não impedir as segundas, isto é, quer a ampliação, quer a verdadeira substituição, ou seja, construções novas. Com efeito, ele interdita, em geral, que os municípios impeçam obras de reconstrução ou alteração de edifício, nem sequer está aqui em causa conjuntos urbanos, nem sequer está aqui em causa a implicação de obras da envolvente urbana com gastos pelos municípios, mas desde que estejamos no regime geral, desde que estejamos em áreas de reabilitação urbana, impede que efetivamente se impeça com fundamento em normas legais ou regulamentares que tenham sido publicadas posteriormente à construção originária. Que mesmo que sejam, portanto, aquelas que ainda hoje são aplicadas, com a condição de essas operações não originarem, nem agravarem, a sua desconformidade com as normas em vigor, desde que sejam também relevantes para a melhoria das condições de salubridade das edificações ou das condições de desempenho e segurança funcional, em geral, desde que sejam opções adequadas em termos de segurança estrutural e sísmica do edifício. Mas, dizia eu há pouco, as próprias ampliações, isto realmente é importante, porque muitas situações, digamos, ficavam aqui bloqueadas, as próprias ampliações ou construções novas, mesmo demolindo em substituição os edifícios anteriormente existentes, desde que inseridas no âmbito da reabilitação urbana, também aqui podem passar, devem de ser licenciadas, devem de permitir atos autorizatórios sem cumprir as normas legais e regulamentares posteriores à sua construção, se essa ampliação ou mesmo a construção ex novo implicar em relação ao existente uma melhoria das condições de desempenho e segurança funcional, enfim, construtiva da edificação e, em princípio, digamos, a alteração, havendo alteração, não implicar uma desconformidade ou não agravar uma desconformidade, a menos que essa desconformidade se justifique em termos do princípio constitucional da proporcionalidade em face do benefício que também se obtém com isso. Ora bem, portanto, há aqui uma grande margem de manobra, não diria discricionalidade, porque está condicionada por princípios normativos que têm que ser devidamente fundamentados, mas há aqui, obviamente, avanços num sentido mais permissivo da solução das coisas. Em causa, em geral, obras de reconstrução, alteração ou ampliação, sobretudo, de conjuntos urbanos, mas, dizia eu, também de edifícios, mesmo de um edifício, contra, digamos, em situações em que a regra geral acabaria de criar algum impedimento. As áreas limitadas, enfim, não é propriamente o tema que me proponho, mas, enfim, ou são limitadas pelo município, ou em projeto aprovado pela Assembleia Municipal, ou definidas pelo plano pormenor de reabilitação urbana, ou seja, em áreas ou edifícios em que seja necessária a manutenção ou arranjos estéticos e, portanto, em geral, em espaços que padeçam de insuficiências, degradações ou obsolências. Mas aqui, obviamente, já estamos a falar muitas vezes de conjuntos e, portanto, estamos a falar de infraestruturas urbanas, etc., e dispêndios camarões. Acrescentaria, portanto, também que hoje vigora, como há pouco referi, este regime excepcional, o regime que vai, segundo o legislador, até 9 de abril de 1921, um período de 7 anos, um regime que, no fundo, se aplica a edifícios ou a frações, afetos ou que se destinam, isto é, que possam ser afetos, total ou parcialmente, ou predominantemente, ao uso habitacional, desde que ou tenham sido construídos há mais de 30 anos, 30 anos ou mais de 30 anos, ou então dentro do regime que também já, enfim, tem que ver muito com o próprio regime geral da reabilitação, ou então localizados em áreas de reabilitação urbana. É importante porque edifícios ou andares, portanto, ou frações mesmo em áreas, é importante porque isoladamente, quando há mais de 30 anos. Portanto, é algo aplicável a um setor sensível e especialmente protegido em termos, ou que merecerá uma grande proteção em termos da reabilitação urbana. Neste caso, deste regime excepcional, a sua importância, mais do que propriamente do que as condições, tem que ver com a amplitude daquilo que está em causa em termos de dispensa pelo legislador. Dispensam-se todas as regras sobre conforto térmico, acústico, instalação de gás em infraestruturas de telecomunicações. A demolição é aqui mais do que uma última rácio, que é hoje já a orientação geral no direito de urbanismo da jurisprudência, é a última das últimas rácios. Isto é, só mesmo em casos completamente impossíveis é que efetivamente os edifícios degradados, etc., não reabilitáveis, é que poderíamos ver o município aqui realmente não permitir este tipo de atuação. Esperemos, no entanto, que no futuro, uma futura legislação, e aí os arquitetos que me estão a ouvir estarão já escandalizados que eu não refiro a isso, venha regular, como deve ser, a resistência sísmica mínima e favorecer o financiamento de obras de reforço estrutural dos edifícios. Eu digo os estudos arquitetos porque, apesar de já não dar aulas na Diretoria de Urbanismo na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, ainda continuo a conviver com eles e sei muito bem o que é que eles pensam sobre isto e as preocupações que estes novos diplomas estão a trazer. Ora bem, não sei se, como é que vai o meu tempo. Já passei o tempo? Ora bem, só uma nota então muito rápida sobre o regime jurídico da urbanização e edificação, que sobre isto também tem algo a dizer. A regra geral aplicável no direito de urbanismo é de que tempo regit actus, isto é, as coisas, cada uma aplicada, isto é, as construções que estavam dentro da lei num dado momento não deixam de estar porque a lei se tornou mais exigente nos momentos seguintes. Portanto, tem que ver com a inexistência, aquelas edificações que foram erigidas face a omissões normativas, em que não se exigiam atos autorizatórios, inexistência na altura de controlos prévios, em que, no fundo, estamos perante uma liberdade de construir sem necessidade de título administrativo, temos aí os edifícios legais, embora possa não haver propriamente, em termos de documento administrativo, título administrativo, dado autorizatório, digamos, possa não haver ali uma prova, enfim, através de um documento camarário, mas essas situações são situações que realmente estão protegidas, naturalmente, a sua manutenção estão protegidas. Mas há também permissões, obviamente, que têm que ver com dispensas que o legislador prevê em certo tipo de situações em que há algo, ilegalidades e, portanto, se exige alguma se exige regularização, se quiserem dizer, ou uma legalização a posteriori. De qualquer maneira, há pouco tinha referido aquela minha proposta, que poderia passar por uma interpretação extensiva do artigo 88 e com esta mais dificuldade, no fundo tem que ver um bocado com esta situação, muitas obras ilegais, como eu dizia, antigas, no fundo há aqui um princípio da razoabilidade das medidas de reposição da legalidade, até porque a própria administração pública também tem aqui uma comparticipação, digamos, no processo ou no estado das coisas. O município não tem apenas um poder de fiscalização prévia através dos atos de controle. O município conta com, com obrigações de fiscalização concomitante e sucessiva em tempo razoável, pelo que muitas vezes há prédios construídos, já estão finalizados, sem prévio embargo eficaz, ou outras medidas preventivas ou corretivas da ilegalidade. E tal justificaria uma devida exclusão, ou pelo menos uma moderação na tomada de posições radicais, quer de demolição, quer de exigências de obras, cujos dispêndios, propriamente não é, os grandes problemas não surgem no Algarve, é mais nas grandes áreas urbanas, mas cujos dispêndios podem ser significativos para muitas famílias, sem que os municípios tenham muitas vezes capacidade de apoiar, obviamente, a resolução desses problemas. E como eu referi há pouco, sem entrar em detalhes, que o tempo não permite, há aqui toda uma garantia constitucional do direito à habitação, o que implica que a resolução desses problemas muitas vezes traz encargos dispendiosos para o município, na substituição, obviamente, de habitações para realizar minimamente a substituição das habitações onde haja problemas. Quanto ao número 2 do artigo 60 do regime jurídico da urbanização e edificação, eu diria que consagra, em geral, nem todo o direito de urbanismo, o princípio da garantia do existente, e, portanto, uma extensão em muitas situações, alteração, reconstrução, está aqui em causa, sobretudo, garantir a melhoria da funcionalidade, mas há depois, obviamente, outras normas no próprio regime geral, sem estar agora a citar em pormenor os vários números dos artigos e o próprio texto, que, no fundo, visam, através de uma licença especial, dispensar naturalmente para, nas regularizações a fazer, dispensar muitas normas legais e normas regulamentares. Claro que em causa estará sempre exigências mínimas de segurança dos próprios edifícios e, num ou outro mínimo, muitas vezes o próprio município tem a possibilidade de, em nome de razões que agravariam situações económicas, ambientais, etc., optar por prescindir de muitas normas que de outra maneira teria que cumprir. No que diz respeito ao regime jurídico do artigo 51, já fiz uma referência, mas diria que ele cria, de certo modo, o 51, e também a dinâmica da lei, desta norma excepcional e temporária, cria toda uma luz, todo um princípio que lança luz em geral, se não por um princípio de igualdade de tratamento, mas por aquilo que justifica esta normação, digamos que não permite que se mantenha insensível uma interpretação geral em todo o direito de urbanismo, mesmo que em termos mais moderados, para outro tipo de habitações, designadamente aquelas que podem estar feridas originariamente por alguma ilegalidade. Nesse aspecto, terminaria apenas dizendo que o artigo 88, creio que já há pouco citei, o artigo 88 tem que nascer uma interpretação relativamente extensiva, mesmo na redação que eu considero menos boa agora dada neste diploma. Ele fala no estado avançado de execução, que permitiria a tal licença especial que pode ser requerida para a conclusão da obra. Mas se, desde que efetivamente se mostre aconselhável por razões ambientais, não se mostre aconselhável a demolição, ambientais, urbanísticas, técnicas e económicas, eu diria, se é porque está num estado adiantado, se já está construída, independentemente das questões formais, de facto, mais razão há numa lógica material e menos formal para, obviamente, legalizar essa situação. Pelo menos por aqui, já o cavalo das dificuldades de algumas situações ilegais estaria derrubado. Eu gostaria, de qualquer maneira, só de acrescentar que creio que, por vezes, quer os municípios em ações que implicam os particulares em decisões que os municípios chegaram a tomar, quer os próprios particulares, a advocacia em geral, tem sido muito parca, muito temerosa na invocação do chamado princípio da materialidade subjacente. Pouco usual em Portugal, muito usual na Alemanha. O princípio da materialidade subjacente permitiria, uma vez metido nas peças processuais, permitiria quer, no que diz respeito a esta parte do Tribunal Central Administrativo Sul, quer depois o Supremo, começassem a ter outra prática em relação às questões das formalidades. É um parecer que falta. O parecer falta, o parecer é vinculativo, se invoca a lei, se não é, já não é. O parecer falta, e devia ter sido pedido, o ato é nulo. São outras formalidades que faltam. O ato é anulável, há um vício, pelo menos. Ora bem, o princípio material subjacente tem uma coisa que noutros países evoluídos, mesmo mais ricos que nós, obviamente que não se querem dar ao luxo de criar problemas de ilegalidade e muitas vezes de naturalmente demolição, se fossem cumpridos, obviamente. Diz o seguinte, sempre que é necessária uma formalidade, essa formalidade é exigida para garantir algum objetivo, de que se cumpra algum objetivo, de que não falha uma dada visão das coisas. E, portanto, a decisão final não passará, não terá um dado tipo de deficiência, porque há alguém com uma dada, numa dada área mais especializada, a quem incumbe especialmente cuidar de certo tipo de interesses públicos, estará presente, dará um parecer eventualmente, ou emitirá, obviamente, uma opinião, etc. Ora bem, mas chegamos ao fim. Quantas vezes os tribunais as coisas acabam por ter problemas porque não se invoca o princípio de materialidade subjacente? Isto é, se realmente, chegando ao fim, analisando caso a caso, uma dada decisão, e se comprova que aquilo que era a razão pela qual se exigiu a formalidade já não é necessário anular, porque esse objetivo acabou por outras vias, não importa, mas está lá, resolveu o problema e a decisão é uma decisão que está perfeita. Há que invocar este princípio para evitar, obviamente, a ameaça das invalidades. Muito obrigado.